Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e muito mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. Eu sou o Gabriel Platt. E apesar de estar animado aqui na apresentação, eu não estou animado com o Dallas Cowboys, não. Infelizmente. Tá tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Platt, ouvintes. Acho que tem tanta coisa para falar do Cowboys, né? Que acho que nessa abertura só quero mandar um abraço pro Diego, que hoje não vai estar aqui, né? Você já vai explicar, eu acho. E que vai dar tudo bom pra ele. E de resto, tem muita coisa pra falar sobre o Cowboys. Principalmente, coisa ruim.
É, coisa boa não vai... Difícil achar coisa boa pra falar depois dessa última semana. Mas só pra falar do Diego, ele tá com um problema de saúde na família dele. E infelizmente não pôde participar dessa edição. E estamos desejando aí força pra ele, força pra família dele. Vai ficar tudo bem. Mas... no lugar dele, trouxemos uma pessoa que tá estreando, nunca gravou um podcast na vida, até onde eu sei, e tá morrendo de vergonha. Então, possivelmente esse podcast, quando foi editado, vai ter que cortar várias vezes, porque ela tá morrendo de vergonha. Mas se apresenta aí, Carol. Dá um olá pro pessoal.
Muito obrigada, Plat. Agora eu tô bem mais tranquila. Eu já gravei alguns podcasts, mas já faz algum tempinho. Meu nome é Carol Grigori. É meio triste estrear aqui no Blue Star com a situação que a gente tá hoje, mas vamos lá.
Pois é, Nath, só te meti em furada, né? Te meti pra falar de um jogo que perdeu de forma vergonhosa. Podia ter começado uma vitória, num jogo mais tranquilo. Mas aí o problema não é nosso, o problema é do Cowboys, né? Sacanagem que o Cowboys fez com a gente. Mas vamos falar do jogo. Cowboys jogou em casa contra o Cleveland Browns. Na semana passada a gente falou aqui no podcast que era um jogo pra se ganhar. E era o que todo mundo esperava, e o que aconteceu foi inacreditável. O Cowboys perdeu por 49 a 38, isso mesmo, o Cowboys cedeu 49 pontos para o ataque do Cleveland Browns, e anotou 38 pontos, foi mais ou menos o que o Cowboys fez contra a Atlanta Falcons, né? Muitos turnovers no primeiro tempo, o Cowboys teve que correr atrás do placar praticamente o jogo inteiro. Só que a diferença é que no jogo contra a Atlanta Falcons o Cowboys precisou de um milagre e conseguiu, e o Cowboys contra o Cleveland Browns no final parecia que ia conseguir um segundo milagre, mas infelizmente não conseguiu. Obviamente, não é todo dia que o time e adversário vai ser incompetente a ponto de perder um jogo ganho. E muitas coisas para se discutir, né, Vinícius? Eu acho que a primeira que a gente pode falar é obviamente da defesa. A gente não precisa falar o que deu errado, porque é simplesmente responder tudo deu errado. Mas se a gente dividir a defesa entre linha defensiva, os linebackers, secundária, qual que você acha que jogou pior nessa partida?
Cara, acho que essa é uma das perguntas, né, super complicadas de serem respondidas, porque a nossa defesa inteira está praticamente um lixo. Mas... pra mim, eu vou colocar... Eu entendo que a secundária tá sendo muito falha, mas eu também entendo que tem muita lesão e tem um problema chamado comissão front office, que não contrata safety. Mas então eu vou ficar com a linha defensiva, visto que o nosso melhor jogador até o momento, de novo, tá sendo o Aldon Smith. O DeMarcus Lawrence só é líder em pressão, mas só pressão não ganha jogo. Não tem um sec até o momento. E, querendo ou não, tudo começa com a linha defensiva. Se a gente consegue consertar essa linha defensiva, forçar a linha ofensiva adversária a colapsar o pocket, o quarterback vai ter menos tempo para passar a bola, nós vamos ter uma melhor pressão para segurar o jogo corrido, que a gente não conseguiu nesse jogo do Browns, por exemplo. Então eu fico com a linha defensiva. E eu até procurei algumas estatísticas aqui, tipo, já no geral da defesa, mas querendo ou não, como eu disse, começa com a linha defensiva. E a gente já levou de 50 posses do ataque adversário, a gente tomou ponto em 25 delas. Então isso mostra o quanto a nossa defesa no geral é ruim. E eu tava olhando algumas tapes desse jogo contra o Browns. Foi incrível o quanto os caras conseguiram dobrar a marcação na nossa linha defensiva. Tinha snaps que era dois OLs em cada jogador nosso de linha ofensiva e os caras eram empurrados até em cima dos linebackers e com isso acabava atrapalhando todo o resto da jogada. A defesa inteira não conseguia trabalhar direito. Além disso, eu tenho que entender o que está acontecendo com o DeMarcus Lawrence, né? Repito mais uma vez, se isso é esquema, se é problema de jogador. O Emmanuel Atio, né, que era um antigo jogador da NFL, que já é comentarista, acho que na Fox Sports, comentou sobre jogadores do Dallas que recebem um contrato e parece que sentam nesse dinheiro. E ele citou DeMarcus Lawrence, com esses 20 milhões por ano, Jalen Smith, com esses 12 milhões por ano. O Jalen parece que ele tá... Eu não sei se ele tá com problema físico, ele não parece ter problema físico, pra mim. Eu não sei o que acontece naquela jogada que o Odell... A última jogada do ataque dos caras, que o Odell corta todo mundo e marca o touchdown. O Zeke vê que tava tendo uma crossroad, né? Que teve um reverse, quer dizer, perdão. Aconteceu um reverse. E o Jalen Smith, ele não corre. O Joey Thomas vai, erra o tackle, ok, né, já começa daí horrível, mas o Jalen Smith, ele começa a correr depois que o Odell já começou a ficar livre de todo mundo, depois que ele passou do Joey Thomas. Então, o que que tá acontecendo com o Jalen Smith também, né? O problema inteiro dessa defesa é horrível, 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 mas eu ainda continuo. A linha defensiva é pior. Everson Griffin, o que o Everson Griffin fez pra derrubar o Baker Mayfield naquele primeiro touchdown do Odell? Era o Baker Mayfield, é um quarterback, você é um defensive end, você empurrar o quarterback com um pouquinho mais de força, você derruba ele no chão. E parece que ele não quis, ele pensou assim, minha secundária vai conseguir segurar os caras. E aconteceu que isso não ocorreu. Então, eu não sei, será que o Bradley Anae poderia receber um pouco mais de snap nessa linha defensiva, no lugar do Dorrance, Armstrong, outro no lugar do Everson Griffin mesmo, porque precisa de algumas mudanças e que precisa ser efetiva essa linha defensiva, que não está acontecendo e que a gente imaginava que com essas contratações, com gente nova vindo, iria ocorrer.
Eu concordo. Mas você falou, o Joe Thomas tentou fazer o teco e errou até. E ok, eu falei ok nada, porque ele foi muito mal nessa jogada. Ele, cara, pra mim ele foi tão mal quanto o Jalen, horrível. Só que tem a diferença que o Jalen recebe, como você falou, 12 milhões. Carol, você também quer cornetar a defesa? Sinta-se livre.
Em questão contra o jogo corrido, que o Vinícius estava falando, foram 307 jardas terrestres. A gente precisa lembrar que o Nick Chubb, que é o principal corredor deles, não estava em campo boa parte do jogo, né? Ele saiu, se eu não me engano, antes do intervalo e não conseguiu acho que nem 50 jardas.
Pois é, inacreditável, né? Porque tudo bem que o Kareem Hunt é um bom running back e tudo mais, mas... Se você pegar e ver que o Darnus Johnson, que é o running back 3, teve mais de 100 jardas contra a gente, não só ele. O Browns teve 6 jogadores correndo com a bola diferentes e todos eles tiveram mais de 6 jardas por corrida. Ou seja, se colocasse minha vovozinha na cadeira de rodas para correr contra essa defesa, ela conseguia first down em duas jogadas, uma jogada. E é inacreditável. Eu não sei se vocês lembram do jogo do Cowboys e Rams... Nos playoffs da temporada de 2018, né? O jogo foi em 2019. Que a gente viu o Gurley e o CJ Anderson passando por cima da nossa defesa, o Cowboys jogando muito mal aquele jogo em relação ao jogo terrestre. Aí se você olha o número daquele jogo, o Cowboys cedeu 273 jardas corridas. E nesse jogo contra o Browns, como a Carol falou, o Cowboys cedeu mais de 300 jardas. Ou seja, a gente jogou pior do que naquele jogo. Naquele jogo, pra mim, foi o cúmulo de tão ruim. Foi uma situação inacreditável e que me leva a outro ponto. Carol, Eu vi muitos analistas lá nos Estados Unidos, eles perguntando qual é o problema da defesa do Cowboys. Porque a gente viu mudança de técnico, né? A comissão técnica mudou, os jogadores mudaram e a defesa piorou. Agora, o problema do Cowboys hoje são os técnicos, o novo coordenador defensivo, o esquema que ele colocou que não é tão bom. É falta de talento, os jogadores que estão lá não são tão bons assim quanto a gente esperava. Ou é falta de esforço, os jogadores não estão se esforçando. Onde você acha que a balança pesa mais para esse desempenho ruim da defesa?
Olha, falta de talento com certeza não é. O que eu sinto vendo os jogos é que muitas vezes a defesa fica perdida em campo. Muita parte disso pode ser acreditado na conta do técnico, né? Ok que a gente entra naquela questão de comissão técnica nova, pouco tempo de preparação, mas eu ainda assim acho que não justifica. Ele quer instalar uma grande variedade assim, de esquemas, jogadas, enfim. Mas se ele não consegue passar isso para os jogadores, se os jogadores não conseguem entender, acaba tendo um efeito reverso. E aí fica essa bagunça, né, que a gente acaba vendo então. E um coordenador defensivo precisa desse feeling, né? Se não teve o tempo suficiente para treinar o que ele quer implementar, beleza. Então, reduz um pouco, dá um passo atrás, simplifica. Porque assim a gente já viu que não tá funcionando muito bem. Foram 4 jogos até agora, 4 jogos muito ruins defensivamente, com alguns lapsos aqui ou ali que a gente conseguia segurar o ataque deles para o nosso funcionar. Mas foram 12 equipes que trocaram o coordenador defensivo para 2020 e só o Cowboys teve essa mudança drástica, tipo, para pior. Eu tava vendo umas estatísticas e a defesa tá permitindo cerca de 104 jardas a mais e cerca de 10 pontos a mais por partida em relação ao resultado de 2019. Então acho que sim, muito pode ser acreditado na conta da comissão técnica. E sobre esforço, a entrevista que o DeMarcus Lawrence deu me preocupou um pouco até, porque pela forma que ele falou, todos os jogadores têm consciência de que eles não estão bem dentro de campo, que eles não estão se dedicando, né, fazendo o que eles podem fazer. Mas em 4 jogos a gente ainda não viu uma vontade de melhora, sabe? Então eu também acho que é um ponto que está influenciando nos resultados que a gente está vendo no campo.
Só para acrescentar a informação que você falou, Carol, da variação de esquemas e tudo mais, o Mike McCarthy, ele foi questionado depois do jogo em relação a isso. Ele falou que ele não quer que a defesa seja uma defesa com um esquema só, 2 esquemas. Ele falou que ele não quer ir por esse caminho. Agora, eu não sei até que ponto ele pode ter influência ou que o Cowboys esteja mantendo isso com influência do Mike Nolan, do próprio Mike McCarthy. Não sei. Eu acho também que o esquema pode ser um problema. Acredito que seja um dos problemas. Mas se você, em algumas jogadas, que até alguns analistas americanos falaram, você vê que algumas jogadas eram jogadas simples, mas faltou a execução. Tipo, um jogador bem posicionado na hora certa, mas na hora de fazer o teco para perda de jardas, por exemplo, na hora de identificar o jogador, e faltou a execução. E aí que foi levantada a bola. Será que os jogadores não são tão bons assim? Não falando do DeMarcus Lawrence ou do Jalen Smith, que já provaram que podem jogar em alto nível. Mas a gente tem Darryl Worley jogando, Brandon Carr jogando, Darion Thompson. Será que a gente não superestimou esses jogadores achando que ia dar certo na temporada? Então, eu acho que é um questionamento válido e... sei lá, cara, pra mim são muitas questões e muitas críticas nesse começo. Vinícius, você quer falar sobre isso?
Acho que só pra acrescentar, acho que nós torcedores, a gente já imaginava que a gente não ia ser uma defesa top 1, correto? A gente só queria uma defesa mediana, porque uma defesa mediana com o ataque que a gente tem, a gente iria longe. O problema é que a defesa tá praticamente em último em quase todas as estatísticas ruins, né? Pontos cedidos, jardas cedidas, entre outras coisas. Então, é isso, mais ou menos. A gente não precisa que tenha uma defesa top 5, top 1. A gente só precisa que essa defesa seja mediana para levar o time.
Não, é exatamente isso. Se você pegar, cara, eu fui atrás... Eu vi, na verdade, não falar que eu fui atrás, é porque eu vi... a imprensa americana colocando e fui atrás para confirmar se é verdade. A pior defesa da história da NFL em uma temporada de 16 jogos foi a do Colts de 81, que cedeu em média 33 pontos, se eu não me engano, por partida. E a defesa do Cowboys está cedendo 36 pontos por jogo, 36,5. Ou seja, se a defesa manter esse ritmo até o fim da temporada regular, ela vai ser a pior defesa da história da NFL. Não é tipo, ah, a defesa foi mal esse ano, não. De todas as defesas da história da NFL que foram mal, a do Cowboys esse ano seria a pior. É nesse nível que a gente está falando. A gente não está falando de uma defesa que está só num nível abaixo e está decepcionando. Não, a gente está falando de uma defesa que ano passado foi na média, assim, em relação a pontos cedidos, jardas, e que esse ano pode ser a pior da história da NFL. Você vê o tamanho da queda de desempenho. É uma coisa absurda. Para mim é inacreditável. Inacreditável que uma defesa, com os nomes que tem na defesa, nomes talentosos, esteja caminhando para ser a pior defesa da história da NFL. Tô repetindo porque é uma coisa para mim que é surreal você pensar. Se a gente já viu tantos times, até o próprio Cleveland Browns, tantas vezes o Cleveland Browns foi mal, cedeu vários pontos. Jaguars passou anos ruim. A gente vê o Jets saco de pancada. E a defesa do Cowboys seria a pior de todas elas. Todas. Eu tô rindo. A risada é de nervoso, só pra ficar claro. Mas falando de um problema técnico, de novo, Vinícius, que o Cowboys começou esse jogo com o Terrence Steele de right tackle, né? Como o Tyron Smith voltou a jogar. Ele foi basicamente a linha ofensiva da semana 1, só que sem o Joe Looney, né? E o Cowboys praticamente esperou dar errado para mexer, porque o Myles Garrett teve um sack em cima do deck e depois um strip sack, né, sack com mais um fumble, e só depois disso que o Terrence Steele cedeu essas duas jogadas pro Myles Garrett, que o Cowboys resolveu, ok, ele não dá certo, então vamos colocar o Brandon Knight na partida. E não é como se o Brandon Knight não tivesse sido testado, ele jogou contra o Seahawks e foi relativamente bem. Então a gente já sabia que era um cara com potencial maior do que o Terrence Steele. O Brandon Knight jogou contra o Atlanta Falcons também e não foi mal. E o Terrence Steele não tinha ido bem. Só que, por incrível que pareça, isso aconteceu a mesma coisa na defesa. O Darren Thompson, que cedeu aquele touchdown longo do Odell no passe do Jarvis Landry, que você comentou, Vinícius. E o Darren Thompson cedeu, logo depois daquilo ele foi pro banco e o reserva, o Donovan Wilson, entrou. Então a minha pergunta é, você acha que tem algum motivo do Cowboys ter esperado a merda acontecer, não tem outra palavra pra falar, esperado tudo isso acontecer pra mudar? Tem explicação?
Eu vou criar uma teoria de conspiração aqui, que eu fiquei batendo cabeça com isso, mas pra mim não é a resposta. Mas vamos lá. A gente sabe que o Tyron não tá 100%. Isso é lógico ainda, né? Até porque eu acho que o Tyron já faz anos que nunca tá 100%, mas ainda é um gigante jogador. Será que eles colocaram, tipo assim, vamos deixar o Knight, que é o nosso melhor reserva pra LT, né? Caso aconteça alguma coisa com o Tyron, pra não ter perigo de colocar ele como titular de início e machucar e aí acabar alguma coisa assim, por alguma razão, porque a Macumba tá tão brava em cima do Cowboys, tipo, o Knight machucar jogando de RT, e aí depois de um tempo o Tyron também machucar de LT, e aí a gente ter que fazer uma mudança gigantesca na linha ofensiva. É uma teoria totalmente maluca da minha cabeça, mas sei lá. De toda forma, o Knight é muito melhor que o Steele. Então, ele merece essa posição de titular. Muito melhor não, né? Também não é grandes coisas assim, mas tá merecendo a posição de titular, sim. E não só isso. A gente tava colocando o Steele sozinho contra o Myles Garrett. Não era só problema do Steele ser ruim, ser fraco. Nada contra ele, mas, né, é o nível do jogador. A gente não tinha um tight end pra ajudar a marcação ali. Se a gente tem... Sabe que a gente tá enfrentando o melhor jogador dele, o jogador da defesa daquele lado, por que não colocar um tight end? Por que não colocar o running back mais vezes para marcar ali? Aquela jogada que o Garrett dá uma... né, dá um 180, sei lá como seria aquela jogada que ele fez em cima do Steele. O Zeke passou direto, correu pelo corredor esperando o passe do deck. Não fez uma marcação ali, não ajudou o Steele. Então, além do cara não ser tão bom assim, não tinha ajuda. Tinha outras vezes que tinha dois caras praticamente do lado do Tyron e ninguém do lado do Steele, e isso acaba que não ajuda ele. E sobre o safety é aquela coisa, a gente não tem safety bom. Aí a gente coloca o Darren Thompson para ser o titular, que ele já não seria titular em a maioria dos outros times da liga. E o Donovan Wilson até mostrou um pouco de melhora, mas também não foi lá grandes coisas. Eu não sei, eu realmente não sei o que fazer. Né? A gente sabe que não vai ser o Earl Thomas não vai vir para Dallas. Né? A gente pode esquecer essa ideia. Nem nenhum outro safety veterano, um Tony Jefferson da vida, alguém do tipo, porque a nossa comissão tem, né, não gosta de safety contratar, não gosta de contratar safety, então a gente já acostumou com isso. Mas realmente precisa ter uma mudança antes de acontecer a merda. Porque a gente tá fazendo basicamente isso, esperando dar ruim, opa, vamos mudar agora aqui porque tá dando ruim. Pô, tenta fazer isso nos treinos, fazer essas mudanças no treino pra na hora que chegar no jogo a gente conseguir jogar da melhor forma possível e parar de perder jogo idiota como esse do Cleveland Browns que a gente não poderia perder.
É exatamente como você falou, por exemplo, nesse lance do Darren Thompson, o Cowboys cedeu um touchdown, 7 pontos. E no lance do Terrence Steele, do strip sack, o Browns pontuou depois daquele fumble. Então foram... foi mais de uma posse de bola cedida pro Browns. E foi mais ou menos a vantagem que o Browns criou nesse jogo. Aí eu não posso chegar aqui e falar, o Brandon Knight e o Donovan Wilson teriam evitado. Porque eu não sei, provavelmente não. Mas e se fosse num outro jogo, num jogo mais apertado, e uma jogada dessa definisse a partida? Por teimosia, sei lá. E é uma coisa que me preocupa. Tipo, ok, Donovan Wilson não cederia aquele touchdown, o Cowboys não teria jeito. Mas e se fosse numa outra jogada que o Donovan Wilson poderia não ter cedido um touchdown, ele teria capacidade de não ceder um touchdown? Ou, cara, o Brandon Knight não cederia esse sack nunca, que sack que matou a campanha da virada do Cowboys em algum jogo, sei lá. Então é uma coisa que me preocupa. Eu acho que essas mudanças precisam ser feitas antes da partida. O Cowboys vê, já tem dois jogos que o Cowboys vê que o Brandon Knight é melhor que o Terrence Steele. E pra mim ele começaria a titular na posição de right tackle. Agora, tipo, no jogo domingo, tranquilo, o Cowboys precisa dele como titular, porque pra mim é uma vantagem bem clara, apesar de, como você falou, não é um Lyle Collins, mas é um cara que vai agregar muito mais do que o Terrence Steele, que é um jogador undrafted, ainda tá no primeiro ano da liga, tem que aprender ainda e precisa melhorar, realmente. Vinícius, a gente viu também o Ezekiel Elliott jogando mal nessa partida, né? E não é a primeira vez que ele joga mal. Contra o Seahawks ele também não foi bem e sofreu fumble de novo. Onde você acha que está o problema nisso do Zeke? Você acha que o problema está na linha ofensiva desfalcada? Você acha que falta esforço do jogador? Chamadas de corrida não estão sendo boas? Onde você acha que pode estar o problema aí?
Eu acho que o Zeke, querendo ou não, também entra um pouco nessa falta de esforço. Nessa galera que recebeu um contrato e parece que está sentando no contrato também. Porque, né, 2016 jogou muito bem, 2017 maravilhoso. E agora está começando a cair muito as estatísticas do Zeke. É algo a começar a ficar preocupado e, querendo ou não, se for necessário, soltar o Zeke. Daqui a alguns anos, quando tiver um cap hit menor, querendo ou não, poder soltar ele. Mas não só isso, eu tava dando, né, olhando umas outras estatísticas também. O ataque dos Cowboys tá só correndo 31,4% dos snaps. A gente tá em último lugar com isso. E nas primeiras para 10, que a gente falava, citava tanto no passado com o Garrett, que era sempre corrida no meio com o Zeke numa primeira para 10. A gente também está fazendo só 36%, a gente está em último na liga. E não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas querendo ou não, o Zeke não é o mesmo jogador de antes. Ainda tem bons números, né? Tanto que ele tava até sem, tirando essa rodada, acho que no top 5 de jardas. Mas é algo a começar a se notar assim, Plat. Tem que olhar, porque sempre começam a citar aquela coisa: não paguem running backs. Nós selecionamos o Zeke numa escolha altíssima, altíssima, altíssima. Só não foi mais alta que o carinha do Giants, que me fugiu o nome agora. Então, ele é aquele cara que a gente precisa que jogue muito bem. E claro, nós temos 3 ótimos recebedores, então eu imagino que o nosso ataque vai ser muito mais utilizado pelos ares, né? Passe aéreo. Mas quando o Zeke for selecionado, for para correr, ele tem que ser aquele cara de 2016 que quebrava tackles, que tinha quase sempre corridas de 8, 10 jardas, que é algo que a gente celebra quando isso está acontecendo esse ano e ano passado, porque a maioria das jogadas é 1, 2 jardas, 4 jardas no máximo. E eu não sei, daqui a pouco eu realmente vou, a gente vai ter que pensar em cortar o Zeke se continuar desse jeito.
Vinícius, só para completar a informação que você falou, que o Calvers corre pouco, está correndo pouco, eu acho que isso é por causa da situação da defesa. O Cowboys acaba o primeiro quarto, tá no meio do segundo quarto perdendo por 21, 24 pontos. O time tem que parar de correr. Eu acho que isso explica o Cowboys correr menos assim do que e ser o último da liga em postagem de corrida, porque o Cowboys tá precisando pontuar. E eu vou discordar de você em relação à posição do Zeke de cortar e tudo mais. Eu acredito que ele é um ótimo jogador, mas que tá sofrendo do mal do mesmo time. Tá com alguma coisa, eu acho que ele tá com falta. Ele não tá tão concentrado assim, a gente pode ver pelos famos. Ele nunca foi um jogador de sofrer tantos famos assim. E não sei, se eu tivesse que cortar jogadores do Cowboys, eu teria muitos jogadores que eu cortaria antes do Zeke. Eu cortaria o DeMarcus Lawrence antes dele, o Jalen Smith, o Tyron Crawford, sem comentários. Enfim. Mas eu concordo com boas partes da crítica que você fez. E só para fechar do jogo aqui, eu queria falar em relação ao ponto principal do Cowboys, né, que é o Dak Prescott, que ele teve mais uma vez um jogo acima de 400 jardas e 4 touchdowns, se eu não me engano, e basicamente um jogo pelo ar quase perfeito, né, mas ele teve uma interceptação no final e teve o fumble. Né, foram 2 turnovers que ele teve nessa partida. E Carol, pra você, até que ponto o Dak tem responsabilidade nesses resultados ruins, não só contra o Cleveland Browns, mas nas 3 derrotas? Você acha que a gente pode crucificar o Dak? Você acha que a gente pode cobrar ele pelos resultados ruins que o Cowboys vem tendo?
Olha, eu sou muito corneta, muito, mas eu acho que aqui o Dak tem quase zero culpa, sabe? Eu acho que é muito simples. Tudo bem que no último jogo teve o fumble, teve a interceptação na última jogada, além dos turnovers nas últimas partidas, né, nos últimos. Mas se não fosse ele, a gente não estaria em uma jogada de vencer o jogo. Se não fosse ele, a gente teria perdido muito provavelmente por 41 a 14, aquela interceptação na última jogada não teria rolado. E se tivesse rolado, ela não teria feito muita diferença. A gente sabe que a cobrança é muito grande, principalmente numa franquia do tamanho do Cowboys, como vocês até falaram no último podcast. Mas tentar jogar a culpa dessa e das outras derrotas nas costas deles, só nas costas dele, e fechar os olhos para problemas muito maiores que a gente tem, não vai ajudar, sabe? Eu até falei, no dia que a gente está gravando, a matéria não foi ao ar, mas quando o podcast sair, ela já vai estar lá no site, explicando um pouco mais da minha opinião sobre essa questão. Mas já adianto que realmente não dá para culpar o Dak aqui.
Olha, no jogo contra o Seahawks, você vê uma interceptação no fim do primeiro tempo, você fala, putz, o Dak vacilou ali, poderia ter jogado melhor. Mas eu acho que o time tem tantos defeitos, tem tantos problemas maiores que o Dak, que não dá pra gente chegar e apontar o dedo pra ele e falar, se o Cowboys não tivesse o Dak jogando desse jeito, o Cowboys estaria melhor. Poxa, uma defesa que tá cedendo mais de 35 pontos por jogo, pra mim é injusto você cornetar o ataque, e principalmente o Dak Prescott, porque a interceptação no fim do jogo, cara, já era um jogo morto, o Cowboys esperando um milagre, Se a defesa não tivesse cedido aquele touchdown longo pro Odell Beckham, o Cowboys precisasse de uma chance para ganhar e ele tivesse lançado uma interceptação de forma displicente, aí, cara, eu concordo. Mas, cara, pra mim não tem como. Pra mim não tem como, sinceramente. Ah, mas o Deck lançou algum outro espaço que podiam ser interceptados. Poxa, pra mim, ele tá lançando quase 60 passes por jogo, mais de 50 passes por partida. Nenhum quarterback do mundo, nem o Patrick Mahomes, lançaria mais de 50 passes, e um passe ou dois não seriam interceptáveis, como o Deck teve na última partida, por exemplo. Quem viu o Monday Night Football, não foi Monday Night porque o jogo foi antes, né? Que é o jogo do Patriots e do Chiefs. Você viu que o Mahomes lançou alguns passes interceptáveis também, em muito menos tentativas que o Deck. Não tô falando que o Deck é melhor do que o Mahomes, pelo amor de Deus. Mas eu tô comparando em relação à quantidade de passes. É normal um quarterback lançar passes intercepáveis, dado o número que o Deck tá lançando. E não tem quarterback no mundo que não vai lançar um passe que pode ser interceptável se ele for tentar 50 vezes por jogo. E como eu falei, tem problemas muito maiores do Cowboys a serem resolvidos do que o Dak Prescott, sinceramente. Carol, quer falar mais alguma coisa?
Se eu não me engano, foi o Diego que falou na semana passada que a gente só tá um... Quer dizer, ele falou um 2 e agora eu falo um 3. A gente só tá um 3 por causa do Dak. Porque se não fosse ele, a gente estaria 0-4 e perdendo muito mais feio. A gente não ia ter nem essa sensação de que a gente poderia ganhar todas as partidas.
Concordo, porque o Cowboys só se manteve competitivo contra o Falcons, que ganhou, e contra o Seahawks e o Browns, que a gente perdeu, por causa do Deck, muito por causa dele. Porque se fosse um outro quarterback, se fosse o Andy Dalton, o Cowboys teria perdido de 38-10, o Browns teria tomado 49-14-20, não teria chegado nem perto de uma reação. Vinícius, você quer falar alguma coisa?
Acho que só para complementar um pouco também, né, na parte do ataque, a galera fala, ah, ok, o Deck não consegue virar o jogo ou tudo mais. Só que assim, nós já sofremos 9 turnovers no ataque. E a gente tem 11 punts, só para vocês terem noção. Então a gente tem praticamente a mesma quantidade de turnover com punch. Isso é horrível pro ataque. Ok, o Deck soltou algumas interceptações, teve algum strip sack ali nesse outro, último jogo mesmo, mas se você vai ver, olhar as interceptações dele, foram praticamente interceptações assim, que era necessário ele soltar o passe porque a gente precisava vencer, precisava daquele, era o último passe do jogo ou alguma coisa do tipo. Então assim, ele errou algumas vezes, mas não é aquele erro que sacrifica inteiramente o jogo. O que sacrifica inteiramente foi os fumbles, por exemplo, que cai muito mais na conta do Zeke e dos outros jogadores que tiveram fumble do que jogar toda a culpa pro Deck.
Exatamente. Aproveitando, Vinícius, fala logo pra você quem foi o destaque e a decepção da partida.
Pra mim, o destaque vai ser o Sid Lamb, né? 2 TDs, graças a Deus saiu a nhaca dos 3 primeiros jogos que ele não conseguiu marcar, né, nenhuma pontuação, já marcou logo 2. Muita gente acha que foi um erro draftar o Lamb na 17, podendo pegar um jogador de defesa, mas se a gente for lá olhar quem a gente tinha, Clavon Chaisson ou Patrick Queen, não sei, poderia escolher eles, ainda assim eu não vejo que faria tanta diferença num time como quanto o Sid Lamb está fazendo e quem irá fazer por muitos anos, se tudo der certo. Já o destaque negativo, eu vou colocar o Darren Thompson. Titular nos 3 últimos jogos, né? Parecia que pelo menos seria, entre aspas, a solução para a posição. E logo depois de uma série de rodada do ataque, né, do ataque adversário, ele mostrou que é muito ruim, ou melhor dizendo, ele é pior do que a gente imaginava. O passe do que o Odell recebeu, ele estava muito longe. Não era nem aquela coisa assim, se ele se esforçasse mais um pouquinho, ele conseguia desviar o passe. Não, ele estava muito longe, ele perdeu muito fácil na corrida. E, ok, toda a defesa praticamente merece esse destaque negativo, mas eu vou focar nele.
Carol, para você, quem foi o destaque e a decepção do Cowboys nessa partida?
Aqui eu vou ser um pouco clichê, porque destaque para mim não tem como ser diferente do deck, não só nesse jogo, né, mas como na temporada inteira, como você falou. Como eu disse, eu não sou hater, mas também não sou a maior fã. Não tem como negar ou ignorar tudo que ele tem feito dentro do campo nessa temporada. Ou arrumar questões pra colocar a culpa nele. É, foram 3 jogos seguidos, lançando mais de 450 jardas e dando a chance de a gente ter aquele gostinho de que a gente podia ter vencido. Então, pra mim, ele foi o destaque e tem sido. É, decepção também, acho que eu vou ser um pouco repetitiva, o Jalon Smith. É, foi mais uma partida meio ruim dele. É, tudo bem que a linha defensiva não ajudou muito, né, durante o jogo. E naquela última jogada no touchdown do Adel que vocês falaram, os outros jogadores já deveriam ter, né, parado ele muito antes. Mas quando sobrou pra ele, parecia que ele tava só acompanhando, sabe? Eu sinto que ele não se deu o trabalho de fazer muita coisa. E aí, nessa questão, eu acho que o problema realmente é o esforço. Ele tá longe, muito longe de ser um péssimo jogador, mas quando você vê que a pessoa tá tentando, se esforçando, você até tenta dar um desconto, tenta defender, mas é que eu realmente não consigo. Não consigo. É, ele precisa pelo menos mostrar que quer jogar com o Chan-Li e o Wanderers fora. Pra mim, ele foi um destaque negativo. Além, quer dizer, a defesa toda, mas se tiver que citar alguém, seria aí.
Eu ia falar do Jalon como destaque negativo, mas como você falou, eu vou falar do Joe Thomas, porque era um linebacker que estava jogando bem nos primeiros jogos, ele substituiu bem o Van Der Esch, e nesse jogo ele foi muito mal. Muito mal, muito mal. É, tanto quanto o Jalon Smith, pra mim, ele jogou mal, e as 300 jardas corridas pelo Cleveland Browns refletem isso. Não só ele, quanto o Everson Griffin, que pra mim é um cara que chegou pra basicamente resolver um dos problemas do Cowboys, que era o pass rush, e até agora nada. Ele teve um sack em 4 jogos, pouca pressão, junto com o DeMarcus Lawrence, são jogadores que estão ganhando um salário alto e não estão rendendo. É, pra mim, decepcionante. E destaque positivo, já que falou do Leme, falou de mais jogadores, eu vou falar do Amari Cooper, que foi a primeira vez que ele anotou um touchdown. Jogou muito bem, foi o maior alvo do Dak Prescott nessa partida, é o maior alvo do Cowboys desde que ele chegou, e é um cara que precisava entrar na endzone, já teve tantos jogos bons nesse começo de temporada, mas faltava isso pra ele, e ele conseguiu num passe muito bonito do Dak numa quarta descida, e poderia ter anotado outros, né? Aquela interceptação foi um erro de rota dele, mas no geral foi uma ótima partida do Amari Cooper, que é um cara extremamente confiável. E extremamente confiável pra mim em jardas após a recepção, porque ele sempre pega a bola, ele sempre consegue jardas após a recepção. Se tem um passe de 3 jardas pra ele, eu continuo acreditando que ele vai dar um jeito de conseguir 7 e conseguir o first down pro Cowboys, porque é um wide receiver inacreditável. E a gente reclamava da troca aí. Hein, Vinícius? Quanto que a gente cornetou aquela troca no podcast, pelo amor de Deus. Ah, Mari Cooper, perdoa a gente. Mas, fechando aqui sobre a partida contra o Cleveland Browns, vamos falar dos assuntos que rodaram a semana do Cowboys. Vinícius, você fala, você já tem notícia do Injury Report, quem tá treinando, quem voltou a treinar, como é que tá a situação do Cowboys?
Bora lá, hoje tem 2 notícias de Injury Report. Primeiramente, Tyron Smith, Tyrone Crawford, Dorance Armstrong e Joey Looney sem treinar. O Joey Looney provavelmente vai ficar algumas semanas, então, né, vamos ter o Tyler Biadasz, ou Biadasz, não sei como fala o nome dele até hoje, como center titular. E quem sabe vai ser o nosso novo, né, jogador vindo de Wisconsin. Saudades, Frederick. Tyron Smith é aquele cara que ele não precisa treinar, né? Vamos falar a verdade. Só dele descansar e jogar domingo já é uma alegria pro torcedor. E o resto, o Tyrone e o Dorance não tá fazendo muita diferença no time. Trevon Diggs e DeMarcus Lawrence treinaram de forma completa hoje, sem nenhum problema. E a outra notícia sobre treinos é que começou a abrir a janela de jogadores que estavam no IR para voltar a treinar. Então, Van Der Esch, Anthony Brown, Cameron Irving, Ventrell Bryant, todos eles já começaram a fazer alguns progressos, alguns tipos de treinamento. O Van Der Esch ainda está na sideline um pouco, mas basicamente todo mundo voltou, pelo menos de um pouquinho, a treinar alguns drills. E o Randy Gregory também começou a treinar. Se eu não me engano, ele só pode jogar a partir da semana 6, mas ele já começou a ser liberado a treinar junto com os outros jogadores do Cowboys, e vamos ver se vai ser um Aldon Smith 2.0 e vai mudar essa cara da linha defensiva.
Seria bom, né? Seria bom. E o McCarthy deu entrevista falando do Anthony Brown, que ele tá pra voltar, e foi justamente um dos motivos do Cowboys ter dispensado o Brandon Carr. Já adiantando outra informação, o Cowboys dispensou o Brandon Carr e o Alex Light, que tava, é um offensive tackle que tava no time principal, né? E eles acabaram sendo dispensados. E como falou, o motivo do Brandon Carr foi justamente o possível retorno do Anthony Brown. E o Cowboys fez outras contratações, mudanças no practice squad de jogadores menores, mas as mais importantes foram essas. E logo depois da partida, né, justamente por tudo que a gente comentou, não somos só nós que estamos vendo isso, obviamente. Temos também os jornalistas americanos perguntaram para o Mike McCarthy, não só para ele, mas como para o Jerry Jones, para o Stephen Jones, para todo mundo, em relação à permanência do cargo, principalmente do Mike Nolan. Acho que o Mike McCarthy ninguém questionou, mas comentaram se pode ter mudança, se não pode ter mudança, porque a gente já viu o Bill O'Brien, né, técnico do Texans, ser demitido já na semana 4, e o Adam Gase praticamente com um pé fora do New York Jets, né, muita gente falando que já era para ter demitido ele. E o Cowboys, quem tá nessa com a não diria batata assando, né, batata queimada já, é justamente o coordenador defensivo Mike Nolan. E o Jerry Jones falou que não ia ter mudança, o Mike McCarthy falou que confia no Mike Nolan. E, Carol, até onde isso é aquela resposta protocolar que o Jerry Jones não vai chegar pra imprensa e falar: tá certo, o cara é horrível, tem que demitir, o cara é muito ruim. E justamente ele fala: não, tem que manter o cargo, e cobra internamente, obviamente. Fala: olha, desse jeito que tá, não tem como, irmão. Até que ponto é uma medida protocolar, ou ele realmente acredita que não pode mudar, que tem que mexer? E você demitiria o Mike Nolan agora? Se você tivesse no lugar do Jerry Jones, com os milhõezinhos que ele tem no bolso, e pensando: será que eu demito o Mike Nolan? Qual seria a sua resposta?
Vixe, eu acredito que isso não vai acontecer, ainda mais agora. O Cowboys não tem esse histórico, né? A gente sabe.
De demitir o Nolan ou dos milhõezinhos no bolso?
Não, de demitir assim, né? O histórico já fala um pouco. A gente tem esses problemas, vários, esses não, vários, né? Problemas defensivos que a gente já falou no podcast. Mas isso precisa ser corrigido. Eu acho que, ao mesmo tempo que é frustrante a gente esperar a temporada ir pro saco pra mudar alguma coisa que tá indo mal, eu não sei até que ponto uma demissão nesse momento vai ajudar muito. Eu não sei se algo não tão drástico funcionaria um pouco melhor quando dá um outro cargo para ele, trazer alguém para coordenação defensiva. O Wade Phillips está lá jogando indiretas para sempre, né, no Twitter, esperando só uma ligação. Mas se os jogadores já estão perdidos e meio sem vontade hoje, eu não sei até que ponto mais uma mudança realmente pode ajudar. Eu acho que isso vocês podem falar um pouco melhor. A menos que eles queiram realmente derrubar e trazer o senhor Valdemar, né? Mas eu realmente acho que uma demissão não aconteceria agora. E, nossa, se eu demitiria, é muito difícil, né, cara? Porque a gente, como torcedor, acaba pensando em umas coisas e... Eu acho que não. Eu acho que não, sendo bem sincero.
Vinícius, você quer falar alguma coisa ou...
Nada, eu só ia falar do Wade Phillips soltando indireta mesmo, e depois falando não, que ele tava brincando, que ele tava falando de todos os times e não só do Dallas, né? Mas todo mundo que é torcedor do Dallas sentiu a indireta pra gente.
Me engana que eu gosto, né, ele?
Pois é. Pra quem não viu, o Wade Phillips, o pessoal que comenta do Dallas no Twitter, teve um deles que marcou o Wade Phillips falando... meio que jogando um verde, tipo: ah, assume o Cowboys como coordenador defensivo. E ele meio que falou, tipo: ah, tamo aí pra jogo, né? Mas lembrando que o Wade Phillips já foi coordenador do Cowboys e foi técnico principal, né? Ele foi o head coach do Cowboys entre 2007 e 2010, foi demitido para a entrada do Jason Garrett. E ele como head coach, para mim, péssimo, mas como coordenador defensivo, maravilhoso. O Denver Broncos ganhou o Super Bowl em 2015 com o Wade Phillips. O DeMarcus Ware voltou a jogar bola, né? Todo mundo, depois que ele saiu do Cowboys, todo mundo achava que já era para a carreira dele. Ele voltou a jogar muito, muito por causa do Wade Phillips. Mas é tudo especulação. Eu, pelo histórico do Jerry Jones, eu acho muito, muito difícil ele demitir um cara assim. O Cowboys em 2013 teve uma das piores defesas da NFL. E o Cowboys não demitiu o Monte Kiffin no meio da temporada, nem no meio e nem no final. O Cowboys, que o Cowboys fez no fim da temporada? O Cowboys deu um migué para não demitir o Monte Kiffin. Ele falou: olha, em vez de você ser coordenador defensivo, você vai ser assistente da defesa. Foi um cargo meio esquisito, um aspone da vida, só para não manter ele no time. E aí fez o Rod Marinelli o coordenador defensivo. Aí o Monte Kiffin saiu depois, mas não demitiu imediatamente. O Jason Garrett, todo mundo lembra o quanto o Cowboys sofreu para demitir, né? Muita gente queria a cabeça do Jason Garrett uns 2 anos antes dele ser demitido. E até na última temporada, quando acabou o contrato, o Jerry Jones meio que demorou muito para demitir o Jason Garrett. Na real, ele nem foi demitido, né? O contrato acabou e ele não renovou, não foi uma demissão. Foi só um anúncio: ó, não vamos renovar o contrato. Porque eu acho que se o Garrett tivesse mais 1 ano de contrato, ele não teria saído. Minha opinião é essa. E eu acho que, levando todo esse histórico em conta, eu acho difícil o Cowboys demitir o Mike Nolan no meio da temporada. Muito difícil. Por mais que a situação seja terrível, terrível, o Jerry Jones deu carta branca pro Mike McCarthy escolher a comissão técnica dele, e ele escolheu o Mike Nolan de coordenador defensivo. Eu acho que se o Jerry Jones chegar agora na semana 4 e demitir o cara que o Mike McCarthy escolheu, eu acho que pode dar até um atrito entre eles. O McCarthy falou: pô, olha, você me deu carta branca e já tá mandando o cara pra rua? Como assim? Então eu tô fora também. Se, dependendo se ele tem um gênio forte ou não, pode dar problema. Então é uma situação muito complicada, muito complicada. E eu não acredito. Eu acho que demitiria ele, não sei se agora ou depois do jogo contra o Giants, contra o Cardinals, dependendo da situação. Mas pra mim é um cara que já balança no cargo. Pra mim é seguro dizer que ele já balança no cargo, não tem mais o que dizer em relação a isso. E aproveitando, né, que eu falei, adiantando o assunto, né, que é justamente o jogo do próximo domingo. Confronto de divisão, o primeiro do Cowboys nessa temporada, né? O Cowboys ainda não jogou dentro da divisão. A gente ficou tão acostumado com Cowboys e Giants semana 1, semana 2, né? E agora o primeiro jogo entre eles vai ser na semana 5. E é um confronto contra, acho que é o pior time dessa divisão, é o New York Giants, que não fez absolutamente nada até o momento. Tá 0-4, perdeu todos os jogos que disputou. Vem de derrota contra o Rams, mas também perdeu para o 49ers, perdeu para o Chicago Bears, perdeu para o Pittsburgh Steelers. Então é um time que não fez absolutamente nada nessa temporada e tá sem o Saquon Barkley, que o Vinícius esqueceu o nome dele no meio do podcast. E é um jogo às 5h25 no horário de Brasília, se não me engano, 5h20. Jogo sem transmissão da ESPN aqui no Brasil, mas disponível Game Pass, e Game Pass pode assistir gratuito, tem 14 dias de graça, não tem, é bem tranquilo de assistir por lá. E agora, falando sobre o jogo, Vinícius, você acha que o Giants, com o ataque que tá, como eu falei, um ataque com Daniel Jones jogando muito mal, o Jason Garrett é o coordenador ofensivo deles e o ataque tá péssimo, jogo terrestre não funcionando, jogo aéreo não funcionando, tudo dando errado, você acha que esse ataque, um dos piores da NFL, vai conseguir pontuar bem contra a nossa defesa, que é terrível? Ou você acha que esse jogo é impossível a defesa jogar mal de novo?
Eu acho que não podemos falar a palavra impossível para a defesa do Dallas, porque a gente pode esperar qualquer coisa vindo dela. Em tese, se você colocar no papel, ou que a nossa defesa é ruim, mas o ataque do Giants é horrível. E acho que é muito mais horrível por falta de jogadores. Cara, né, tá sem o Barkley, muito bem lembrado. Não tem recebedores, o melhor recebedor dos caras é o Golden Tate, que já tem mais de 30 anos. Ah, ok, tem o Evan Ingram, mas um jogador não vai adiantar muita coisa. Mas sim, a gente pode acontecer qualquer coisa com essa defesa, pode sofrer 100 jardas do Devonta Freeman, o Daniel Jones pode ter o jogo da vida dele em cima da gente, o Cameron Irving vai jogar muito bem em cima do DeMarcus Lawrence, então a defesa pode sim jogar muito mal, e o meu medo é aquele, né? Não sei se a galera que ouve sabe essa lei, mas no Brasil, a lei no futebol a única lei no futebol que funciona é a lei do ex. E nós vamos enfrentar o Jason Garrett. Então, não sei, pode acontecer coisa ruim vindo daí, mas eu espero que essa defesa tenha pelo menos um degrau acima de melhora do que foi contra o Browns, porque é o Giants, é rival de divisão, e se a gente ainda tem chance de ir pro playoffs com um recorde negativo, é porque a nossa divisão é horrível e a gente precisa pelo menos garantir as 6 vitórias dentro da divisão.
Carol, você quer acrescentar?
Não, e só lembrando que o Daniel Jones está há 3 jogos sem lançar um touchdown. Não queria ser a boca maldita, mas eu não duvido que ele faça isso logo contra a gente.
Cara, sendo muito sincero, se o Cowboys ceder uns 30 pontos por esse ataque do Giants, que sinceramente, pra mim é o pior ataque da NFL. Porque, como você falou, o Daniel Jones, ele não lança touchdowns, ele é o jogador da NFL, é o quarterback com mais interceptações dentro da red zone. Acho que não sei se é interceptações ou turnovers, mas ele é basicamente a máquina de turnover, sofre muito turnover por jogo, e a maior ameaça do ataque deles, que era o Saquon Barkley, tá fora da temporada. Eles contrataram Devonta Freeman de emergência, que não tem corrido bem, e além deles tem o Wayne Gallman, que, cara, pra mim é um running back abaixo da média, o Deion Lewis também, que tá fazendo um bico ali ou outro, mas pra mim é um running back que recebe muito mais passe do que realmente corre. E, sendo sincero, uma linha ofensiva muito ruim, um grupo de wide receivers fraco, tem o Shepard e o Golden Tate, mas que se eu não me engano são dúvidas pro jogo, estavam machucados ou não sei o que, mas independente disso, eles tem o Daniel Jones como quarterback que não tá bem. Então, cara, tipo, se você olha pro ataque do Brown, você vê algumas ameaças. O Odell Beckham é uma ameaça, o Jarvis Landry é uma ameaça. Pro ataque do Falcons, Julio Jones é uma ameaça, Calvin Ridley, Seattle Seahawks, você nem comenta. Mas o Giants, pra mim, não tem nenhuma ameaça, não tem nenhum jogador acima da média, acho, com qualidade pra desequilibrar o jogo a favor deles, o ataque. E pra mim, cara, se o New York Giants passar de 30 pontos assim nesse jogo, cara, manda o Mike Nolan embora na hora. Pô, passou de 30 pontos, o cara anotou 30 pontos no começo do segundo quarto. Tchau. Já nem deixa o Mike Nolan continuar, porque pra mim é inaceitável. Inaceitável, não tem como. Não tem como tolerar uma partida ruim da defesa contra um ataque que vem jogando tão mal quanto o ataque do New York Giants. E até porque o Jason Garrett é o coordenador ofensivo, então seria ainda muito mais doloroso se o Jason Garrett tivesse um jogo bom contra a gente. E a gente sabe que as chamadas do ataque do Jason Garrett sempre foram muito conservadoras, arriscando pouco, e sempre foi um ataque que não foi muito pra frente. Quando ele chamava as jogadas em 2011, 2012, o ataque era sempre muito travado, com pouca criatividade, e facilitava muito os jogos pra defesa. E como vem facilitando nessa temporada, né? Agora com o Giants. Então, sinceramente, pra mim não tem como a defesa jogar mal de novo. Não tem como. Eu me recuso a acreditar, Vinícius. Você falou que nada é impossível com essa defesa, mas eu me recuso a acreditar que a defesa vai conseguir jogar mal nessa partida. E como eu falei agora do ataque, que pra mim o ataque é fraco, Carol, você vê alguma coisa no time desse Giants que pode ameaçar o Cowboys? Tipo, o que pode acontecer pro Cowboys temer pela derrota, por exemplo?
Uma coisa que tem acontecido nesses 4 jogos, né, que a gente tem ficado com medo. A defesa do Giants jogou muito bem contra o Rams, e eles vão vir secos em cima do Cowboys, buscando os turnovers. Tava vendo aqui, e o Giants já forçou 2 interceptações e 4 fumbles. e o Cowboys, por outro lado, já sofreu 3 interceptações e 7 fumbles. Então, assim, com a nossa OL do jeito que tá, principalmente o Dak vai ter que tomar muito cuidado com essa questão. E eu acho que esse vai ser o ponto de atenção, assim, principal para esse jogo. Não sofrer os turnovers para não nem dar chance, sabe? Já que com o ataque eles não vão conseguir muita coisa, eu espero.
Eu concordo com você. Pra mim, o ponto-chave realmente são os turnovers, porque se você o Giants, por exemplo, se você botar, Giants ganha 20 jardas por campanha, 30 jardas. Se eles começarem na linha de 20 deles, se eles ganharem 20 e 30, eles não pontuam. Mas se o Cowboys sofrer um turnover no próprio campo de defesa, com 10, 15 jardas, eles já pontuam. Então, se eles conseguirem isso, eles conseguem um field goalzinho, um touchdown. Então, eu acho que o excesso de turnovers pode matar o Cowboys nessa partida. Por pior que possa parecer o ataque do Giants, a gente tem uma defesa que vem jogando inacreditavelmente mal, e turnovers é praticamente pedir para entregar essa partida. Exatamente isso. E Vinícius, agora do outro lado, o que o Cowboys pode explorar nessa partida para ganhar o jogo? Agora, olhando o ataque do Cowboys, você vê algum ponto que o Cowboys pode ter vantagem em relação à defesa do Giants, que pode explorar para ganhar essa partida?
Ah, eu imagino que primeiramente, né, como a Carol citou ali sobre fumbles e tudo mais, é não entregar a bola, não sofrer fumbles, como a gente está sofrendo, né, displicentemente a maioria das vezes, e tentar fazer o jogo corrida entrar. Pra gente não ter que fazer como foi os outros jogos, a gente ter que ficar fazendo passe, 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 porque a gente precisa correr atrás do placar. Então, pra mim, o ataque tem que fazer isso. Sedimentar o ataque terrestre com o Zeke e o Pollard. O Pollard também precisa, a gente tá citando o Zeke porque o Zeke recebe um valor altíssimo, mas o Pollard também precisa jogar bem. Então, sedimentar o ataque terrestre e depois disso continuar fazendo o que a gente faz no jogo aéreo. A gente não tá jogando mal na parte aérea, deck, e os recebedores não estão indo mal. É continuar do jeito que tá indo, só que não apenas ficar no jogo aéreo, porque se ficar só no jogo aéreo vai dar ruim. Os caras vão começar a jogar só em níquel, em dime, com mais defensive backs, e isso pode acarretar interceptação, é mais fácil para ter passe desviado, e aí, querendo ou não, complica um jogo que em tese é para ser fácil.
Carol, quer acrescentar?
Assim como eles vão vir pra cima da gente buscando os turnovers, eu acho que se a nossa defesa funcionar minimamente melhor, a gente pode tentar fazer o mesmo, porque o Daniel Jones já sofreu, se não me engano, 5 interceptações e 3 fumbles. Então, se a gente, nossa, melhorar um pouquinho, eu acho que vai ser qual L fraca deles também vai ser super tranquilo, assim, entre aspas, forçar esses turnovers e aproveitar essas oportunidades. Então também pode ser um ponto forte pro Cowboys.
Concordo com vocês dois. E sendo bem sincero, eu tô confiante no desempenho do ataque. Pra mim, sem dúvidas que o ataque tem condições, e eu acredito que marque mais de 30 pontos nesse jogo. Eu acho que se o ataque forçar, ele consegue fazer isso sem grandes esforços, como fez contra o Seattle Seahawks, contra o Atlanta Falcons, contra o Cleveland Browns. Só que eu espero que o ataque não precise fazer 30 pontos para ganhar o jogo. Eu espero que o Cowboys faça 21 pontos e ganhe o jogo. Faça 23, 24 pontos e ganhe o jogo. Então, meu problema é justamente na defesa. Quanto que ela vai permitir que o ataque do Giants jogue? Aí o ataque vai depender disso. Se a defesa vai ceder 14 pontos, aí, cara, 100% de certeza que o Cowboys vai ganhar esse jogo. E vai ser agora. Se a defesa ceder 30 pontos, 28 pontos, 27, aí já fica uma situação, pô, peraí. Como que essa defesa... será que o Cowboys vai mesmo conseguir ganhar cedendo esse tanto de pontos pro ataque do New York Giants? Vinícius, quer falar?
Acho que só voltando na parte de ameaça, eu imagino que uma grande ameaça para esse jogo, na verdade, é o próprio Cowboys. Porque se nós cometemos os mesmos erros que foi nos outros 4 jogos, a gente vai perder. A gente tem muito mais chance de ganhar esse jogo do que nós tivemos com as outras derrotas, né? Contra o Hawks, contra o Falcons, até contra o Rams. Mas se a gente cometer os mesmos erros que a gente vem cometendo na defesa, a gente vai perder. É basicamente isso.
Exatamente. E eu acho que por ser um jogo divisional, cara, a defesa tem que entrar com sangue nos olhos. Porque é uma defesa que está sendo muito cobrada, justamente até. Uma defesa sendo muito questionada. E uma coisa que a gente nunca via pessoal comentando em atuações ruins é questionar, cara, será que a defesa tem talento mesmo? E eu acho que a defesa pode entrar um pouco mordida em relação a isso. Tipo, olha, a gente tem que provar que a gente realmente é um bom jogo. E que a gente realmente tem capacidade de fazer um bom jogo, que a gente não é o que os números estão indicando. Então, eu acredito que a defesa pode entrar mordida e fazer uma boa partida, mas eu apostaria em outra partida não tão boa assim, infelizmente. Né, Vinícius?
Bem isso, Plat.
Vamos fechar então? Vamos falar do nossa bold e palpite? Carol, toda vez que a gente termina aqui, a gente tem que falar o palpite do placar e uma bold, uma previsão ousada. Você pode falar, ah, eu acho que o deck vai correr para 200 jardas. É uma bold. Você fala, eu acho que a defesa vai ceder 29 pontos. É uma bold. Do jeito que tá indo, é bold. Mas fala aí qual que é seu palpite pro placar e sua bold.
Tá, vamos lá. Meu palpite pro placar é 31-16. O Giants tá tendo uma média, eu acho que de 11 ou 12 pontos, mas a gente considera um pouquinho a mais, né? Tentando confiar na defesa, mas nem tanto. E uma bold. Pode ser uma nem tão ousada assim, uma um pouco mais palpável, tipo o quinto jogo seguido do Daniel Jones lançando uma interceptação e, obviamente, do Diggs, que vai ser o nosso TD pra selar a vitória. Acho que seria uma boa.
Vinícius, o que você acha da bold? Foi uma bold boa? Vale, vale ou não vale?
Eu queria dizer que ela praticamente roubou minha bold, hein? Mas como é calor, eu vou...
Então vale.
Eu vou deixar pra ela, bold. Eu vou deixar pra ela. O meu ia ser um pouquinho maior, mas eu vou deixar pra ela, tá válido assim.
Fala a sua então, Vinícius.
Ah, placar vai ser... Como que eu tinha feito aqui? 14, 28, 31 a 13 pro Cowboys. A minha bold seria 3 interceptações, sendo uma pick 6 do Diggs, né? Mas como isso não vai ser possível agora, vai ser os 3 recebedores tendo 100 jardas e pelo menos um touchdown.
Olha, eu vou falar que meu placar vai ser 24 a 9 e a minha bold é a defesa não vai ceder um touchdown nessa partida, só field goal.
Uau!
Pra mim é uma bold. Não sei se pra vocês valeu, mas eu acho que vai ser meio que parecido com o jogo contra o... do jogo do Falcons e o Packers, que foi agora no Monday Night. Uma partida, eu acho que o Cowboys vai ser meio equilibrado, acho que o ataque não vai jogar tão bem assim no começo. E aí o Giants vai ficar anotando field goals e segundo tempo, aí o Cowboys atropela e garante o jogo. Aí o Giants vai tentar no garbage, não vai conseguir. Aí, se for interceptação ou turnover on downs, aí já é demais pra bold. Acho que só o fato de não ceder touchdown já é uma bold ousadíssima. Então, não preciso ir mais além do que isso. Mas, acho que é isso, né? Fechamos aqui nossa pauta. Abordamos todos os assuntos. Carol, aproveita esse fim de podcast pra fazer seu jabá. Fala aí das suas redes sociais. Você que, além de produzir conteúdo pro Blue Star Brasil, você produz conteúdo na sua marca própria, né? É assim? Posso falar assim ou não, tem outro jeito de falar?
É, assim mesmo. E sim, eu produzo conteúdo para as minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter. No Instagram eu sou Carol Grigori e no Twitter eu sou Carol Grigori _, porque a outra menina ainda não liberou o @. Geralmente eu estou sempre postando a programação, um resumo da semana bem completinho e faço um vídeo de pré-jogo toda semana. Então, além do gostar, vamos lá também com o meu conteúdo.
Isso aí. Então, sempre um ajudando ao outro e tudo dando certo. Quer falar mais alguma coisa? Não?
Eu esqueci de agradecer o convite, né?
Ah.
Tava super nervosa, mas deu tudo certo. Foi muito legal participar aqui com vocês. E muito obrigada.
Ah, portas estão sempre abertas. Se você quiser, eu tiro o Vinícius e coloco de fixo. O Vinícius aqui, ó.
A minha única função aqui, Carol, é o injury report, realmente. De resto, eu sou... Então, não tem problema.
Mas é isso aí, galera. Se você gostou da participação da Carol, olha, no comenta o podcast, fala na rede social, olha, quero a Carol de novo. Ou não, se não gostou, olha, tira essa menina daí, ela tá falando bobagem. Ou tá falando tanta bobagem quanto o Plat, aí tudo normal. Eu falar bobagem é normal. Agora, se ela estiver falando bobagem, comenta também se ela falou bobagem, se comentou. Mas comenta se você gostou. Principalmente se você gostou, você comenta. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Semana que vem estamos de novo e por aí em diante, até o Cowboys dar o Super Bowl pra gente, se Deus quiser. Mas é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e Go Cowboys!